Graça e paz aos irmãos. Amém. Prazer estar aqui nesse momento tão especial da Igreja Batista dos Mares, quando Deus tem abençoado os irmãos por 93 anos. Nós vamos, nesta noite, dando início às nossas conferências, ter oportunidade de refletir e pensar sobre a palavra de Deus. E eu peço que os irmãos estejam orando por nós. E antes de nós fazermos isso, só queria ter um pequeno momento, pastor Isaías. A gente está envolvido aí em tantos ministérios, com a igreja, com o projeto da Rádio Transmundial, com a editora. E um dos projetos mais recentes e interessantes que foi lançado, que nós tivemos uma participação expressiva, foi uma paráfrase da Bíblia chamada A Mensagem, um trabalho do Dr. Eudine Peterson, que foi traduzido e adaptado em português. Então, lembrando desse trabalho em nome da Editora Vida, eu quero presentear o pastor Isaías, neste momento, com um exemplar da Mensagem, e comemorando os 93 anos, uma satisfação muito grande. Deus abençoe, queria fazer a surpresa e dar o presente em público. Amém? Deus abençoe. Meus amados, nós vamos, neste momento, abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Começando a leitura no versículo de número 16 até versículo 34. Mesmo assentados, com atenção, vamos ouvir a leitura da palavra de Deus e acompanhar o que ela tem a nos dizer nesta noite. Aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador que, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, ela gritava: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles vos anunciam o caminho da salvação." Ela fez isso por muitos dias, mas Paulo, já aborrecido com isso, voltou-se e disse ao Espírito: "Eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saias dela." E na mesma hora ele saiu. Quando viram que a esperança do seu lucro havia desaparecido, seus senhores prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para a praça perante as autoridades. E apresentando-os aos magistrados, disseram: "Estes homens que são judeus estão perturbando a nossa cidade. Eles divulgam costumes que a nós romanos não é permitido acatar nem praticar." A multidão investiu contra eles e os magistrados, rasgando-lhe as roupas, mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los muito, colocaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Tendo recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados, e logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: "Não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui." Ele pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Levando-os para fora, disse: "Senhores, que preciso fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Crê no Senhor Jesus e tu e a tua casa sereis salvos." Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram de sua casa. E levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado ele e todos os seus. Então os fez subir para sua casa, pôs a mesa para eles e alegrou-se muito com toda a sua casa por haver crido em Deus. Meus queridos, nesta noite nós vamos pensar, talvez, sobre um dos assuntos que mais mexe com a cabeça das pessoas nos dias de hoje. É a palavra segurança. A pergunta que todo mundo sempre faz é: onde é que está a segurança. Nós temos essa questão muito discutida em nosso país hoje, porque sabemos que temos um problema nacional de segurança em função da criminalidade, de tantos problemas que afligem a nossa sociedade. Mas a questão não se restringe simplesmente à questão da segurança social. A pergunta que precisa ser feita é: como é que nós nos sentimos seguros? É impressionante ver como o mundo de hoje, especialmente por causa do terrorismo e outras coisas que têm tomado conta do cenário internacional, tem ficado cada vez mais caro por conta da segurança. Alguém para morar paga mais caro porque ele tem um condomínio e lá aquilo, parte daquilo tem a ver com segurança. Tudo que a gente faz em diversas partes do mundo tem um custo adicional por causa de segurança. E apesar disso, é impressionante ver que certas pessoas se sentem seguras, apesar de aparentemente inseguras, e outras pessoas não. Onde é que está a segurança, não só externa, mas que toma conta, que fortalece o nosso coração? Essa história bíblica de Atos 16 é muito impressionante e extraordinária, porque ela começa nos falando do apóstolo Paulo. E se existe alguém que a gente pode dizer assim que tinha segurança na vida, seria o apóstolo Paulo. Por quê? Onde é que as pessoas encontram segurança? Geralmente a pessoa encontra segurança, por exemplo, na sua formação. Por isso que muitos pais dizem: olha menino, olha moça, estude, vá adiante, porque você lá na frente precisa ser alguém, e se você não estudar direito, você não vai conseguir ser muita coisa na vida. Então vamos lá, porque a segurança está na sua formação. O apóstolo Paulo era uma das pessoas de mais elevada formação do seu tempo. Impressionante como ele, no seu ambiente cultural, como bom judeu, conhecia toda a realidade necessária do mais alto nível da sua própria cultura. Além disso, criado naquele ambiente, daquele mundo romano, ou melhor dizendo, greco-romano, Paulo também era alguém que poderia se dar muito bem falando e escrevendo em grego, que conhecia latim, que conhecia o mundo da sua época. Ele é alguém que tinha essa segurança de formação. Agora, talvez, uma das coisas mais ainda importantes é a segurança que nos é dada pela nossa posição social e política. É interessante ver que no tempo do apóstolo Paulo, no Império Romano Antigo, 60% da população era escrava. Paulo, de maneira muito particular, além de ser um homem erudito, tinha por direito a cidadania romana, que somente um verdadeiro romano, ou alguém de maneira muito especial, tinha esse direito. Era como se a gente dissesse hoje: olha, Paulo é uma pessoa que tem, sei lá, cidadania europeia e tem certos privilégios no mundo contemporâneo. Então, Paulo estava em condições sociais, políticas, econômicas e até mais religiosas, porque ele era um expoente do mundo judaico. Então, se tinha alguém que podia, assim, vamos dizer, ficar deitado eternamente em berço esplêndido, assim, para lembrar o nosso hino nacional e tentar realinhá-lo no contexto antigo, seria Paulo. Mas o que que acontece? Surpreendentemente, este homem é chamado por Deus. Deus um dia atravessa o caminho dele e tinha um plano para a vida dele e o chama e vai revelar a ele que ele estava equivocado, porque Paulo estava incomodado com a pessoa de Jesus Cristo, que estava sendo pregada por toda parte, e ele se colocou como alguém contrário a isso. Então ele é surpreendido no caminho para Damasco, quando perseguiu os cristãos ali, recebe a Cristo Jesus como seu Salvador, é chamado e passa a ser um pregador da palavra de Deus. E o que acontece de interessante é que Paulo estava numa das suas viagens, para ser mais preciso, na sua segunda viagem missionária. Ele estava na cidade de Troade, que fica na região da Turquia, E quando ele tentou ir em duas direções diferentes, uma coisa surpreendente aconteceu, que muita gente que está na igreja não entende até hoje. O Espírito de Jesus o impediu de pregar o Evangelho em dois lugares distintos. Ele nem para a Ásia Menor, nem mais na região mais ao norte, na região da Bitínia. Porque Deus tinha um plano, Deus age nesse mundo. Deus tem direções, Deus quer falar ao seu coração. Deus é o Senhor de toda a terra. E assim, Paulo, então, à noite, vai dormir e ele tem uma espécie de visão noturna, um sonho, quando apareceu um homem para ele, da região norte da Grécia, da Macedônia, dizendo, olha, passe aqui, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, então, entendeu que isso era indicação de Deus, e assim, tomou o navio, em Atos 16, e vai para o lado de lá e chega pela primeira vez nas terras da Europa. Agora imagine você, pensando se à noite Deus mandar um emissário especial para dar qualquer tipo de orientação, provavelmente a nossa expectativa é que nós seríamos recebidos lá com tapete vermelho, com tudo certo, o pessoal comemorando porque Deus nos mandou. Pois é, Paulo vai chegar nessa a cidade do lado de lá, ele vai chegar na cidade de Neápolis, logo no começo da sua jornada nas terras da Europa, vai prosseguir, vai para uma cidade importante, chamada Filipos, onde ele vai pregar o Evangelho, e vai encontrar a primeira pessoa que se converte na Europa, que é uma mulher chamada Lídia, imigrante, vendedora de roupa, de tecido, de púrpura. Ela ouve o Evangelho, e quando ele termina essa primeira missão, de um lugar onde eles estavam chamado lugar de oração, de repente a coisa começa a complicar. Aparece a realidade desse mundo cruel, um mundo de injustiças, um mundo de desigualdades, um mundo de opressão. Assim como naquele tempo nós temos esse problema hoje. Por quê? Porque Deus é o rei de toda a terra. E um dia ele haverá de reinar, mas enquanto o seu reino não se estabelece plenamente, ele é rei de direito, mas ainda não é rei de fato, ele começa a reinar na vida das pessoas que abrem o seu coração e passam a fazer do mundo um lugar melhor. Enquanto isso não acontece, a realidade é a mesma em toda parte, especialmente na vida das pessoas que estão longe de Deus. O que acontece é que lá estava uma moça dominada por um espírito mau. Existe uma realidade espiritual que nós não vemos além do mundo social, além do mundo político, além do mundo intelectual, além do mundo perceptível, que é uma realidade espiritual que atinge a vida das pessoas. Há elementos positivos espirituais que estão no ar, e há elementos negativos. Deus tem os seus anjos, Deus age na vida das pessoas, mas há espíritos maus. E essa mulher era dominada por um demônio, por um espírito mau. Impressionante que esse espírito, a Bíblia diz que era capaz de adivinhar as coisas, saber coisas que não podiam ser conhecidas naturalmente. E ela vivia debaixo dessa escravidão, em condições difíceis, em condições sociais complicadas, e veja só o que está por trás dessa opressão espiritual. Uma realidade de exploração comercial. Os donos dessa escrava, veja que é uma pessoa dominada, ela não tem liberdade, ela é uma propriedade de alguém, ela é dominada por um espírito mau, e ela serve apenas aos interesses dos seus donos, que querem apenas lucro e fazer dinheiro. E assim ela é dominada, e de repente o poder do Evangelho aparece, Paulo, aquele emissário de Deus, chega ali, e o que, que vai acontecer? Naquela terra, naquela região, havia uma divindade, que era chamada a Deus Altíssimo, e aquele espírito provavelmente quis confundir as pessoas, dizendo o seguinte, ó, Paulo não está dizendo nada diferente que vocês precisem escutar. Ele está anunciando aí o que é chamado o Deus Altíssimo, que fala do caminho da salvação. Mas você já conhece esse Deus Altíssimo. E então, Paulo não andava procurando demônios, não andava atrás dessas coisas. Hoje em dia, tem muita gente que vê isso de maneira indevida e exagerada. Paulo não dava atenção, mas quando ele percebeu que Deus tinha uma razão especial, porque aquilo estava acontecendo o tempo todo, ele imediatamente, cheio da autoridade do Espírito de Deus, ordenou ao espírito mau, espírito imundo, que saísse daquela mulher, e ela foi libertada. O Evangelho chega trazendo libertação e trazendo uma mudança dessa situação de escravidão. A mulher agora estava livre. E qual é o problema? O problema é que a realidade dessa libertação do Evangelho tem decorrências para a vida. Ela confronta a opressão humana, ela confronta a desigualdade, ela confronta a exploração indevida do ser humano. Por isso, os homens ficaram assustados e apavorados, porque eles viram que a esperança do seu lucro havia desaparecido, diz o verso 19, e aí a coisa começou a complicar. Paulo e Silas são levados para a praça central, famosa ágora greco-romana, onde era o mercado, onde faziam decisões, e colocado perante as autoridades, e são acusados de perturbar a paz da cidade, e aí são acusados inclusive em função de serem judeus e trazer costumes indevidos, e a coisa se complicou, o pessoal começou a investir contra eles, e eles foram levados para ser espancados e serem colocados na prisão. Meus queridos, pense bem, vamos conversar seriamente aqui, vamos raciocinar sobre esse assunto. Eu não sei se alguém já passou por uma circunstância de perder toda a sua segurança e toda a sua estabilidade. Eu vejo gente que viaja nesse mundo, que perde aí a mala no aeroporto. Esses dias eu soube de alguém que pegou um voo completamente errado, foi parar num outro país, não entendi uma palavra do que o pessoal fala por lá. É cada coisa complicada e difícil de se resolver. O ano passado eu estive num compromisso na Alemanha, na Feira Mundial de Livros, e eu tinha combinado com o pessoal de encontrar em certo lugar, e eu peguei um trem, e quando eu desci na estação, com a expectativa de que eu ia pegar uma conexão para outro lugar, descobri que a estação já estava fechada, não havia mais trem para prosseguir. E eu falei, e agora? 9 horas da noite, a temperatura mais ou menos 1 grau, 0 grau, as minhas orelhas logo começaram a perceber que aquele frio era realmente decidido, ele não economizava, né? Eu falei, será que elas vão quebrar, será que elas vão conseguir ficar estabilizadas mais um pouco? E eu procurando a cidade já praticamente vazia, um lugar pequeno, desci ali na praça, preciso achar algum jeito de achar alguma maneira de encontrar um modo de ligar para as pessoas, para eu ter esperança de chegar em casa, na casa que eu estava naquela noite. Eu senti muita insegurança, bastante incapacidade de ficar sossegado naquele momento. Pois é, fique imaginando Paulo, este homem de estabilidade, de cultura, que é chamado por Deus, que tem tudo. Interessante que ele abandona a sua estabilidade, ele abre mão da sua segurança, é chamado por Deus. Vamos falar sério cá entre nós, parece que Deus nem está ajudando aqui, né? Deus podia pelo menos assim facilitar a vida de Paulo, dividir em 3 vezes sem juros, fazer uma coisa mais tranquila, porque Paulo vai e Deus o chama, e ele vai em obediência àquele sonho, chega na cidade de Filipos, dá uma confusão tremenda, e ele vai levar uma surra, vai ser levado para a cadeia. Eu fico pensando, se eu estivesse lá, e eu lembrasse da visão noturna, eu certamente pensaria, acho que foi aquela feijoada que eu comi no dia anterior, que me fez ver coisas, não é possível, não foi Deus que falou, eu acho que eu estou escutando coisas, talvez eu esteja ficando velho, está acontecendo algum problema, porque não é possível. Imagine o coração de Paulo nessas circunstâncias, um homem de cultura, um homem com liberdade política especial, um homem com condições extraordinárias no mundo greco-romano, no mundo judaico, agora preso injustamente, colocado na prisão, e ali ele é espancado, a prisão de Filipos, que aliás tem um lugar exatamente preservado até hoje nas ruínas de Filipos, onde você pode ver lá o exato lugar onde Paulo ficou preso. Surpreendentemente, nós vamos descobrir uma coisa interessante, que a gente imagina, muita gente pensa, que segurança a gente tem na vida quando tem recursos, quando tem dinheiro. Eu já vi gente com esse tipo de segurança. De repente, uma enfermidade acabou com toda a segurança da pessoa. Tem gente que imagina que a sua segurança está na sua formação e na sua capacidade. E muitas vezes, até uma mudança do cenário mundial acaba com isso em pouco tempo. Tem gente que tem confiança na sua força física, ou na sua beleza, né? nos seus dotes físicos, e a gente vai descobrindo que não é bem assim, né? Os homens, por exemplo, eles vão ficando com os cabelos espirituais, depois de um tempo alguns vão sendo arrebatados, vocês vão vendo. Vai indo um, né? É o arrebatamento pré-capilar, é um novo capítulo da escatologia. O corpo e o cabelo só se encontram na ressurreição depois, porque esse é um processo. As irmãs, quando olham lá, vê um pé de galinha, daqui a pouco tem um pé de dinossauro, tiranossauro rex, a coisa vai aumentando, né? Porque todo mundo está sujeito à força do tempo. Por mais que alguém seja inteligente, capaz, que tenha dons, que tenha capacidade física, seja um atleta, seja uma pessoa muito bela, isso mais cedo ou mais tarde mostrará que não pode ser a nossa segurança. O que me chama atenção, o que me faz ficar pensativo, olhe, preste atenção, veja bem, é como é que Paulo, depois de tudo isso, depois de levar uma bela de uma surra, ser colocado na prisão, diz o texto que por volta da meia-noite, que já é hora de estar cansado e estar dormindo, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os outros presos os escutavam. Como é que você reage diante da vida? Quando as coisas não dão certo, quando os seus planos são frustrados, quando o seu, aquele terreno que você ia comprar, você viu o sujeito chegou na frente, quando as coisas não acontecem, aquele emprego não funcionou, aquele relacionamento acabou, aquela circunstância prevista onde estava a esperança do seu coração fracassou. Eu fico impressionado, porque era para Paulo ficar revoltado, aborrecido, chateado. Eu conheço gente que é tão revoltado que você fala bom dia, ele responde bom dia você, de tão nervoso que ele está. É igual aquele indivíduo que era tão revoltado, que mesmo morando sozinho, resolveu fugir de casa, de tanta revolta que ele tinha no coração. Era de se esperar que Paulo tivesse algum tipo de aborrecimento ou ressentimento depois de tudo isso. Ele poderia dizer, oh Deus, puxa, o senhor me chamou para levar essa surra aqui? Puxa, será? Eu estava querendo ir para a Bitínia, estava querendo ir para a Ásia Menor. Será que eu vim mesmo? Eu vim enfrentar uma pessoa endemoniada, fiz o bem, orando por ela, agora deu essa confusão, vim parar na cadeia, assim não vale, não brinco mais, a coisa está complicada. Meus queridos, é impressionante como este homem tem um padrão, uma estabilidade interna, que as circunstâncias não conseguem abalar a sua firmeza, a sua segurança no seu coração. De modo que no momento mais difícil, ele está tranquilo e expressa isso. Eu fico imaginando, porque a gente sabe, em qualquer lugar, você para assim em fila de hospital, né? Você vai em qualquer corredor, num lugar, é difícil você ver gente falando coisa boa. O pessoal está sempre reclamando da vida, falando que as coisas estão mais caras, que isso está difícil, que está calor, que está frio. É sempre conversa ruim. E aí, os presos, imagina na prisão, que tipo de coisa você ouve? Esses presos falam, puxa, nós nunca tivemos preso desse jeito. Que tipo de gente é essa que chega aqui cantando? Será que esse pessoal é maluco? O que está acontecendo? Pois é, meus queridos, é interessante ver como é que Paulo tinha firmeza e segurança na vida, apesar de tudo o que acontecia, diferente daqueles executivos bilionários, que alguns anos atrás, por causa da crise mundial, que a quantidade de bilhões deles diminuiu, alguns deram um tiro na cabeça. É impressionante. Pois é, nesse processo, Paulo, depois de sofrer, de levar esse espancamento daquele carcereiro que tomava conta das coisas, de repente, diz o texto, a coisa começa a mudar de figura. A Bíblia vai nos dizer que houve um terremoto tão intenso, que os alicerces do cárcere foram abalados. Vou até tomar um pouco de água depois do terremoto. E logo todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. Nós, quando lemos isso, não fazemos ideia do que está acontecendo. Paulo estava lá com os outros presos, e ele estava sendo cuidado por um homem que agora nós vamos ver de maneira bem diferente de Paulo. Esse carcereiro é alguém que, vamos dizer assim, ao contrário de Paulo, se deu bem na vida. Ele está seguro, porque primeiro, ele é alguém que mora numa cidade chamada Filipos. E as cidades antigamente, elas tinham, vamos dizer assim, notas de classificação. Havia cidades que eram importantes. Filipos era uma colônia romana. Ela tinha uma qualificação como cidade diferenciada. Não era pouca coisa morar em Filipos. Até hoje quem vê as ruínas vê o tamanho daquela cidade e a relevância e a importância que ela tinha. Além de morar ali, esse homem era carcereiro. E você pode reparar que um carcereiro é um sujeito fisicamente avantajado. Ninguém vai ser carcereiro e pegar prisioneiro e dar surra em sujeito que dá problema na sociedade assim, sendo muito franzino e muito frágil. Nesse mundo antigo, onde a força viril tinha tanto valor, esse homem está entre os expoentes. E além disso, esse carcereiro, de maneira assim muito particular, vamos dizer, ele trabalha para o governo romano. Então vamos dizer, ele já pôs o burro na sombra. Ele está tranquilo. No mundo onde de cada 10 pessoas, 6 são escravos, esse homem se deu bem. E se deu bem tanto, 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 que você pode ver que ele arrumou aquele emprego que todo mundo sonha. Ele está dormindo, ganhando seu dinheiro romano, ganhando o seu salário com tranquilidade, dormindo. E tão tranquilo ele está, que quando o terremoto acontece, ele está no profundo sono e a Bíblia diz que ele vai acordar. E o que isso significa? Aí vem o lado complicado da situação. A verdade é que para garantir que nenhum preso corrompesse o sistema, os romanos criaram uma lei muito interessante, que se a pessoa, se o carcereiro facilitasse alguma coisa para um preso perigoso fugir, ele era responsabilizado com a condenação do preso. E muitas vezes, isso significava ele perder a vida. Então, você imagina que é um homem tranquilo, sossegado, talvez já estaria pensando lá na sua aposentadoria, na sua vida para o futuro, como é que estava tudo ok. E agora, de repente, acontece esse terremoto e toda a segurança daquele homem, segurança social, política, familiar, financeira, vai embora. E é isso que acontece na vida das pessoas. Onde é que está a sua segurança? Onde é que descansa o seu coração? Onde é que está o fundamento que estrutura o interior da sua alma? Onde é que está a fonte maior de desejo do seu coração? Qualquer coisa diferente daquilo que Deus propõe, mais cedo ou mais tarde, vai decepcionar você. E este homem, então, nesse momento desesperado, quando ele percebeu que toda a segurança que ele tinha acumulado até o presente na vida tinha sumido nesse terremoto, apavorado, a Bíblia diz que ele sacou a espada para suicidar-se. Eu nunca tinha entendido isso, que acontece com os seres humanos. Eu ficava olhando as estatísticas no mundo dos países mais problemáticos e os países melhores. E alguém disse que a diferença do primeiro mundo para o terceiro mundo é o seguinte: no terceiro mundo, as pessoas matam umas às outras. No primeiro mundo, eles se matam a si mesmos, porque tem um índice de suicídio elevadíssimo. É impressionante, esses dias eu vi uma notícia no jornal sobre a Suíça, que uma das discussões que eles estavam tendo é quem é que paga a conta do sujeito que se mata. É a família ou é o Estado? Olha o tipo de discussão que o pessoal tem. O cara resolveu se matar e agora deu despesa depois para resolver. Quer dizer, é um mundo de desespero numa sociedade supostamente segura e tranquila. Por que isso? Dr. Viktor Frankl, um dos maiores estudiosos da mente humana, da psique humana, ficou impressionado quando ele, na sua juventude, ficou preso num campo de concentração e descobriu pessoas que estavam ali condenadas à morte, comendo sabão, muito magras, abaixo do peso, em circunstâncias difíceis, mas que se negavam a morrer e que tinham esperança e lutavam pela vida. Depois ele mudou para a Califórnia e foi ver jovens, filhos de famílias ricas, que tinham tudo do bem, de bem e do melhor, de bom na vida, e que tinham sido criados com todas as regalias possíveis que a sociedade ocidental oferece, e que caíam nas drogas e acabavam procurando um jeito de destruir a sua vida. Por isso ele disse, a vida só faz sentido quando alguém descobre significado, sentido para a vida. Portanto, nesse momento, como Deus é bom, e como Deus abençoa a sua vida e tem interesse no seu coração, Deus também teve interesse pela vida desse carcereiro que descobriu que tudo aquilo que era sua segurança não valia absolutamente nada. Na mesma hora, quando ele achou que os presos tinham fugido, verso 27, eu não sei o que aconteceu. Não sei os detalhes, quando chegar na vida eterna, eu vou ver o DVD, para ver se eu vejo os detalhes, como é que foi. Porque, de alguma maneira, Paulo percebeu. Não sei se ele fez um barulho, ou se tinha um pouco de lua, assim, ou de luz, e deu uma brilhada na lâmina, o que foi que Paulo pegou na hora que o negócio ia acontecer. Paulo gritou e disse, não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Olha, o Paulo já, o homem é versado na realidade do seu mundo, ele já entrou com a resposta, pessoal, olha, não faz isso não, está todo mundo aqui. E aí chegou a hora da verdade. Aquele homem forte, carcereiro, acostumado a bater em mau elemento, dono da verdade, funcionário do Império Romano, toda a estabilidade garantida, chega agora na hora da verdade. Olha só o que o texto diz, preste atenção, diz a palavra de Deus, ele pediu luz, correu para dentro e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e de Silas. Ah, meus queridos, os segredos do coração humano, na hora do vamos ver, a gente vê gente com doutorado, com PhD, dono de empresa, com experiência internacional, com dinheiro no banco, com a vida boa, com as melhores possibilidades diante de si, quando a pessoa tira a máscara e abre o coração, vemos a necessidade no fundo da alma que as pessoas têm de Deus. Quando eles não têm mais que prestar atenção ao mundo à volta. Eu estava no Egito um dia desse, conversando ali com um senhor muçulmano, e quando todo mundo sumiu, ficou só eu e ele, porque nós fomos ver um negócio, e ele me chamou de lado e falou, escuta, eu ouvi o senhor falar de Deus, e eu estou percebendo que o senhor tem alguma coisa diferente com Deus, isso mexeu comigo, e ali ele me abraçou, e a gente chorou, um muçulmano escondido no Egito, mostrando que no fundo a alma tem sede daquilo que vem do nosso Criador. A nossa segurança só pode estar naquele que sustenta e segura o universo. E então, nesta hora, que coisa impressionante, este homem abre o seu coração e aí ele diz, quando é levado para fora, senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Onde é que eu posso ter segurança para a eternidade? Onde eu posso ter segurança espiritual? Onde eu posso ter segurança psicológica para a vida no coração? Como é que eu faço? Onde é que está a resposta para isso na vida? E Paulo, de maneira muito bonita, clara e direta, diz, olha, crê no Senhor Jesus, deposita a sua fé. Jesus, a Bíblia diz, ele é o Filho de Deus, ele é a mostra clara de que Deus se importou com nós, se importou com a nossa vida, se importou conosco, ele foi enviado para sofrer em nosso lugar, e é o caminho de volta a Deus. O encontro espiritual com ele é aquilo que mata a sede da nossa alma, perdoa os nossos pecados e atende aos objetivos secretos e profundos do nosso coração. E ele diz: crê no Senhor Jesus e ser salvo tu e a tua casa. E aí pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram da sua casa. E naquela noite foi uma coisa bonita. O carcereiro, cuidando das feridas que ele tinha feito, ele creu, foi batizado com todos da sua casa. E a Bíblia vai dizer que ele alegrou-se muito por ter crido em Deus junto com todos da sua casa. Meus queridos, a palavra de Deus é muito definida, é muito clara. Não é possível que alguém passe por esse mundo e tenha a sua vida segurada naquilo que não pode sustentar o nosso coração. E eu tenho, portanto, duas questões, duas perguntas para nós nesta noite. Certamente muitos de vocês já depositaram sua fé no Senhor Jesus, mas na caminhada da vida, no mundo cintilante de cores e atrativos que estão à nossa volta, muitas vezes o nosso coração dá uma desalinhada, e o sustento do nosso coração acaba repousando em coisas secundárias. Como é que está nesse dia de 93 anos de bênçãos, quando Deus sustentou esta igreja, e você fazendo parte dela, ou sendo um visitante aqui hoje, como é que está a sustentação do seu coração, colocando a segurança em Deus, em Cristo, em primeiro lugar? Você tem essa tranquilidade? Se os caminhos variam, você confia, mantém a sua fé em Deus? Você seria capaz de cantar na prisão? Veja a diferença de um Paulo que tem toda a segurança e perde e está tranquilo, e de um homem que tinha toda a segurança daquele mundo, e na hora do vamos ver, viu que não tinha segurança nenhuma, e foi descobrir a segurança que Paulo tinha. Mas a outra pergunta que eu faço, que é você que está aqui nessa noite, e talvez nunca abriu o seu coração direito para ouvir o Evangelho de Jesus. Onde é que está a sua segurança? Eu quero convidar você nessa noite a pensar seriamente sobre a sua vida. Não é uma questão simplesmente de igreja ou de religião. Isso, na verdade, é secundário. É a sua pessoa diante de Deus. Eu queria que você abrisse o seu coração para Deus e dissesse: ó, eu preciso de Cristo Jesus, eu preciso de segurança, eu preciso dessa segurança que vem da palavra de Deus, eu quero abrir o meu coração para Jesus e receber a segurança para essa vida e para a vida futura, a salvação que existe em Cristo Jesus, como foi o caso do carcereiro.